Olá pessoal, eu sou André Barbieri.
E eu sou Simone Chibash.
Esse é mais um programa do nosso podcast internacional do Ideias de Esquerda. E como a gente já havia discutido em um programa anterior, agora com toda essa nova situação, né, em vista do coronavírus, a gente vai fazer um novo programa com novas abordagens sobre essa crise, né, que se tornou uma pandemia de abrangência global, com 44 países afetados, entre eles o próprio Brasil. E que se tornou uma crise tão grave que motivou uma coletiva de imprensa do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, para tratar do caso. Então aqui a gente vai dar uma nova abordagem sobre esse tema de importância mundial.
Essa expansão global aí do coronavírus, ela vem sendo também uma expressão, né, da própria decadência econômica e social do capitalismo no mundo. Eu diria, né, já que está fundado nas péssimas condições estruturais da saúde em diversos países, inclusive das grandes potências. As bolsas dos Estados Unidos e da Europa, elas caíram durante toda a semana. No Brasil, o dólar disparou a 4,50, que também foi fruto das preocupações com o primeiro caso do coronavírus aqui. E é um problema, né, de grande transcendência, que tem efeitos muito grandes sobre a economia mundial, como a gente vai discutir.
Bom, entrando então na atualização da situação do coronavírus, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como evoluiu a doença de lá para cá, né? Desde o início da primeira constatação até agora. São mais de 80 mil casos de contágio registrados no mundo, em 44 países, e até agora já se supera as 2.800 mortes em todo o mundo. Na última semana, o número de novos casos relatados em todo o mundo já excedeu o número de casos da própria China, segundo as informações do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Nove países, incluindo o Brasil, informaram que constataram, né, os primeiros casos da doença. Esses países são a Dinamarca, a Estônia, a Geórgia, a Grécia, a Macedônia do Norte, a Noruega, o Paquistão e a Romênia. A China sozinha, né, como epicentro da crise, concentra, né, o maior número de casos da doença e o maior número de falecimentos até aqui. São mais de 78.600 casos da doença, com mais de 2.700 mortes. A Coreia do Sul é o país estrangeiro, né, afora a China, com o maior número de casos registrados, são 1.776 casos. E no Brasil, como a gente estava comentando, se confirmou o primeiro caso, né, do coronavírus, em São Paulo, e outros 20 casos que são suspeitos estão sendo monitorados, né, em outros estados aqui do Brasil. A Itália confirmou, né, mais duas mortes pelo coronavírus, já são mais de 15, né, pessoas que faleceram na Itália por conta da epidemia. E o Reino Unido também confirmou casos e também provavelmente já vai registrar seus primeiros números de falecidos. Então esse é um quadro um pouco mais geral de como a gente veio vendo essa expansão da pandemia a nível mundial em países que não são só aqueles da Ásia, não são só aqui da América Latina, já concentram também países na Europa, especialmente na Itália e na França, que estão tendo os casos mais graves, e também essa perspectiva de entrada da crise nos Estados Unidos, como a gente vai ver daqui a pouco, a própria coletiva de imprensa do Trump.
Pois é, né? E pensando assim nessa pandemia que se transformou aí o coronavírus, né? A gente não pode deixar de lembrar também que o Brasil, mais uma vez, tem sido aí a porta de entrada para mais um fenômeno desgraçado aqui na América do Sul, né? A gente teve em primeiro lugar aqui o bastião, vamos dizer assim, do reacionarismo trumpista, né? Dos malucos antiglobalistas, nessa ultradireita reacionária internacional, que tem aqui na figura do Bolsonaro a sua expressão mais patética e mais conhecida, né? E como já é uma tendência, também pelo Brasil entrou o coronavírus, né? E hoje, como produto dessa situação, inclusive a Bolsa já perdeu 3,68 bilhões de reais, né? Por conta aí do pânico dos mercados do coronavírus. Que é uma grande possibilidade para o Bolsonaro agora poder se escorar nesse elemento, né, da saúde internacional para tentar dizer que as coisas não estão ruins só por causa dele, né? O Bolsonaro aí que passou um feriado bastante agitado agora no carnaval, né? Ficou causando loucamente, tirou do armário a sua fantasia de general, de reacionário absoluto, fez ali o seu bloquinho do regresso, né? Da absurdidade, do autoritarismo.
Junto com a Damares, sempre lembrando.
Junto com a Damares, sempre lembrando que agora, por conta do coronavírus, né? Teve aí a sua loucura histérica de querer dizer que as pessoas tinham que abrir mão de fazer sexo. Um elemento aí um pouco mais favorável para essa política decadente. E o que a gente teve aí foi justamente o Bolsonaro sambando aí ao lado, né, dos novos generais que ele impulsou, fazendo aí a convocatória do ato do dia 15, depois dizendo, não, esse vídeo aí que eu coloquei chamando o ato contra o Congresso, na verdade era um vídeo de antes das eleições, enfim, tipo, todo esse delírio que a gente viu aí no último período e que a gente vai ter que se armar de forma bastante importante para poder fazer frente além da questão do coronavírus, né? Então, aqui chegou num momento bastante turbulento o coronavírus no nosso país e, nesse sentido, agregou ainda mais instabilidade, tanto econômica quanto política, a uma situação que já vem bastante convulsionada aí pelas tendências autoritárias que o Bolsonaro tem demonstrado junto com a nomeação do general que era da ativa, né, Braga Neto, aí como ministro da Casa Civil, e toda essa tendência mais reacionária que a gente tem enxergado, né?
E, o Bolsonaro vai poder, inclusive, dizer que alguns problemas da economia estão vinculados ao alastramento, né, da crise do coronavírus, e algumas personalidades famosas da extrema-direita, como foi a Janaína Pascoal, até em relação a esse ato reacionário, né, do dia 15 de março, estão lançando alertas e estão tentando fazer certos movimentos para dizer que talvez não seja a melhor ideia fazer um ato, porque pode ser que o ato sirva para incubar e espalhar o coronavírus aqui no Brasil.
O ato então, do claramente... dia 15, olha, eu não ia lamentar,
exato,
viu? Sou bem sincera em dizer que eu não ia lamentar. Eu acho que ia ser, na verdade, uma muito boa notícia, mas não sabemos se a gente pode contar tanto assim com a sorte, né?
De todo modo, o coronavírus já se transforma num fator político nacional, não se torna só uma discussão sobre o tema da saúde, mas para continuar, então, na questão do coronavírus, a gente fez até um convite a um querido companheiro, ao Gilson Dantas, que é sociólogo, é médico também, formado na Universidade de Brasília, para comentar um pouco aqui para a gente como vem sendo discutida a questão do coronavírus na grande imprensa e quais seriam as estratégias de enfrentamento para uma doença que os capitalistas claramente já mostraram que não tem uma resposta clara, especialmente no que toca à vida das populações mais vulneráveis, né, da população trabalhadora mais pobre.
Caro Gilson, um prazer enorme ter aqui você, que é um grande especialista no tema da saúde e na relação com o marxismo, comentando aqui com a gente a questão do coronavírus.
Oi, André. Oi, Simone. Um prazer.
Gilson, na sua opinião, como vem sendo discutido ou qual a qualidade das discussões que estão sendo feitas pela grande imprensa em relação ao coronavírus? Existe desinformação ou não sobre esse tema?
A primeira questão sobre a abordagem da grande imprensa, na verdade, o grande papel que ela tem feito é desinformar e criar elementos, basicamente criar elementos de alarme, de medo, de sensacionalismo, de alarmismo, de estímulo à xenofobia, de desinformação. Basicamente tem sido isso a partir da própria China, que reprimiu as informações desde o início, que não tem liberdade de imprensa, é um país sem liberdade de imprensa. E o Brasil segue nesse mesmo rumo. Uma prova disso é que não existe, não se divulga a história natural dessa doença, o que esperar dessa doença, quais os limites, os pontos fracos para que se possa atacar o inimigo, a virose. Então, em primeiro lugar, isso aqui. Eles só discutem número de casos aqui e acolá, mas não discutem o conteúdo. Não trabalham a questão de com que agentes antivirais a gente pode lidar com a doença. Portanto, tem sido um papel nefasto e desinformativo. Seria essencial que os sindicatos, os órgãos de massa, construíssem a imprensa independente, a exemplo do Esquerdo Diário, com absoluta independência, para levar o debate, criar redes, rádios comunitárias, canais de TV, para fazer um debate independente, do ponto de vista da classe trabalhadora, não dos interesses que vão desde a OMS até a ONU, até o último elemento da corporação médica que não tem interesse em divulgar a verdade sobre o que está acontecendo.
Qual seria exatamente uma estratégia de enfrentamento mais imediato à expansão do coronavírus?
A primeira questão muito clara é que teria que haver, o Estado teria que definir imediatamente unidades referenciadas, grandes centros daquilo que se chama quarentena, mas que seriam, na verdade, unidades de tratamento, onde as pessoas seriam remetidas para lá e seriam muito bem tratadas, com dignidade, mais que um hospital, um local para ter banho de sol, alimentação riquíssima, água abundante, água de coco, todos os elementos para ter conforto, inclusive para poder trabalhar durante o período que estiver lá, ajudar na manutenção, criar coletivos de pacientes que, a partir que é dentro dessa unidade de referência, tivessem, desenvolvesse o tratamento paliativo, além da quarentena. E, evidentemente, para as pessoas irem para um local desse, que o Estado teria que definir, já teria que ter definido há muito tempo, é necessário um diagnóstico muito rápido na porta de entrada do sistema, não só nos aeroportos. A doença vai chegar, ela atravessa todas as barreiras, mas ali onde tiver um paciente, um caso clínico, se transformar numa unidade, numa porta de entrada, e aí os pacientes seriam conduzidos para aquele local que já foi citado. Além disso, é necessário definir que existe sim uma população de risco e que é preciso, diante dessa população de risco, a mais mal alimentada, a mais enferma, ou envelhecida, ou jovem, ou gestante, muito jovem ou gestante, que essa população, o ponto fraco dela e de qualquer setor das camadas mais pobres é exatamente a resistência biológica. Então, a chave para enfrentar a doença é extra-hospitalar, é desenvolver a resistência biológica das pessoas, sobretudo, obviamente, da classe trabalhadora e sua família e do povo pobre. E esses setores teriam que ter, a partir da merenda escolar até os locais de trabalho, até os bairros, teriam que ter uma suplementação alimentar com ovos, queijo, leite, carne, frutos do mar, alimentos que criam resistência biológica, que protegem o terreno biológico, que essa é a chave, e não depois que a pessoa está no hospital, que ali já é outra situação. E a população tem que receber informação, uma medida imediata, informação, a partir, inclusive, dos órgãos de classe, como foi falado, máscaras em massa disponíveis em todo lugar, e que as pessoas, tranquilamente, onde aparecesse um caso, tivessem um diagnóstico imediato na porta de entrada e fossem enviadas com atestado médico para ficar num local, como foi mencionado lá atrás.
E programaticamente, além da resistência imediata que a gente pode ter à expansão dessa pandemia, com um pensamento mais transicional, o que a gente poderia discutir em relação à infraestrutura capitalista e o que a gente precisaria mudar para dar cabo dessa ameaça do coronavírus?
Aí a questão é a velha dívida social que o capitalismo não tem capacidade de resolver com o povo brasileiro, que é encampar os planos de saúde, os grandes hospitais privados, as escolas de medicina, todas as unidades dos barões da saúde que lucram com a miséria sanitária do povo brasileiro. Então, encampar todas elas, centralizar, e aí o SUS ganharia vida, finalmente, com base numa rede capilar de grandes hospitais que terminam lá na ponta, nas unidades de saúde dos últimos municípios do país, os mais distantes, numa malha hospitalar que daria proteção sistêmica contra as doenças, controlados pelos trabalhadores. Aí sim nós teríamos um sistema único de saúde, controle dos trabalhadores, e as questões como essa que estão em jogo aí com a virose, mas que também tem a ver com doenças de massas, outras doenças de massa, seriam facilmente manejadas. Mas aí é preciso criar uma rede pública gratuita universal a partir da encampação, como foi dito, dos grandes hospitais, dos laboratórios, das indústrias de equipamentos, das faculdades privadas, dos planos de saúde, um controle popular, dos trabalhadores. Depois é essencial, já passou da hora, cada vez que vem uma praga, uma dengue, uma coisa dessa, criar um centro nacional, estatal, de pesquisa e medicina preventiva, onde todos os jovens que quisessem estudar fossem para lá com bolsa, com alojamento e com prioridade de desenvolver substâncias antivirais, repelentes biológicos, diagnóstico rápido e a cura das doenças de massa, como chagas, doenças de germe, de parasita, curar as doenças de massa imediatamente. Para isso, reunia a cabeça, os melhores cérebros da juventude, ter apoio estatal na unidade pública para desenvolver isso. Por quê? Porque é claro que a medicina do capital, ela mantém a margem do sistema, várias substâncias vegetais, minerais, várias moléculas que são curativas, mas não dão patente. Então ficam à margem do mercado médico. E também o ozônico, numa hora dessa, ele seria fundamental, e outros elementos que são sistematicamente mantidos ocultos, invisíveis, marginalizados, e que só o Estado, com controle dos trabalhadores, poderia colocar na pauta para resolver a parada das substâncias antivirais que tanto fazem falta. É claro que o dinheiro para construir uma saúde pública respeitável, que o povo merece, significa não pagar a dívida pública, significa estatizar os bancos para ter os recursos, justamente os bancos que são os que mais ganham com essas pragas, com a miséria sanitária do país. Acho que passa por aí uma revolução sanitária que impeça que o povo brasileiro seja cobaia de tudo que é vírus que chega na nossa terra. Essa é a questão.
Muito obrigada, Gilson. Esclarecedor como sempre.
Valeu, Gilson. Obrigado pela participação. E como a gente vinha tratando, não só o tema da saúde, como o Gilson bem tocou aqui, quais medidas a gente poderia tomar, que são medidas necessariamente anticapitalistas para enfrentar de maneira mais estratégica esse problema, essa pandemia, nós vimos movimentações, né, ao redor do mundo. A principal delas foi a própria coletiva de imprensa, né, do presidente dos Estados Unidos, do Trump, tentando dar uma saída ali, digamos, à organização que os Estados Unidos está tentando fazer para poder impedir que, no mínimo, a doença se alastre ali no interior do país. Isso foi claramente um fato bastante importante.
Pois é, né? Isso, na realidade, já é um tema absolutamente candente. Ninguém mais pergunta se os Estados Unidos vai ser afetado ou não, mas quando e com que intensidade, né, essa pandemia vai chegar nos Estados Unidos, enfim, vai se fazer sentir aí também num cenário bastante convulsionado politicamente, economicamente. Os Estados Unidos agora estão passando por um processo eleitoral que não vem sendo dos mais fáceis, a gente já vem comentando aqui em vários outros programas, e é nesse contexto também que se abre toda a questão do coronavírus lá, né? Então, assim, é interessante trazer aqui para a nossa discussão que o próprio Centro de Controle e Prevenção de Enfermidades e o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos disseram que essa chegada do vírus por lá é inevitável, né? E que a população norte-americana, ela tem que se preparar realmente para os efeitos dessa crise. O Trump, por sua vez, ele tinha feito um discurso para tratar de acalmar as preocupações no país, né? Afirmando que o vice Mike Pence estaria encarregado de lidar com as contradições que esse problema poderia trazer. Como se isso significasse alguma coisa, né? Para quem não sabe, o Mike Pence, ele tá à altura aqui da nossa querida delirante Damares, porque ele também é um obscurantista de primeira linha, uma figura absolutamente anticientífica, contrária ao conhecimento, que enquanto parlamentar defendeu que 33% do financiamento ao combate ao vírus HIV deveria ser dedicado à campanha de abstinência sexual e monogamia heterossexual. Mais um aí que
grande
dá...
grande pensador.
Claro, mais um grande formulador de políticas públicas da saúde, né? Saídas muito estratégicas, realmente muito factíveis. Tal como a nossa querida Damares aqui, sua campanha no carnaval de não transar. Então ele disse que colocaria todos os recursos disponíveis para frear a propagação do vírus nos Estados Unidos, caso ele chegasse. E que estaria aí totalmente preparado para qualquer inconveniente, para lidar com qualquer problema que a chegada do vírus poderia trazer. Então, nesse sentido, eles prometeram um desembolso de 2,5 bilhões de dólares para combater o vírus, chamaram empresas e centros públicos para tomar medidas para deter o contágio, que são promessas na realidade que podem ser muito bonitas, mas que sempre se chocam com a debilidade aí na infraestrutura sanitária, né? Que o capitalismo estadunidense dedica à população mais pobre. A gente sabe que os Estados Unidos têm um déficit importante em obras de infraestrutura, né? Que a questão da saúde lá, ela é bastante precária e é um grande negócio, tanto que o Medicare obamista, né, no seu tempo, aí suscitou uma série de ilusões. O Obama chegou até a ser considerado comunista, ainda que hoje em dia qualquer um pode ser considerado comunista, basta não ser um maluco, né, um maluco obscurantista, mas enfim. Para além disso, o fato é que mesmo com essas promessas, a gente sabe que a realidade dos Estados Unidos, para quem está mais suscetível a ser contaminado pelo vírus, é bastante complicada, né? E que a possibilidade do alastramento da pandemia é muito grande, tendo em vista, inclusive, as grandes aglomerações, né, das cidades norte-americanas, que têm algumas das maiores populações do mundo.
Exatamente. Vamos colocar aqui um trecho da própria fala do Trump na coletiva de imprensa antes da gente seguir o programa.
I don't think it's inevitable. It probably will. It possibly will. It could be at a very small level or it could be at a larger level. Whatever happens, we're totally prepared. We have the best people in the world. You see that from the study. We have the best prepared people, the best people in the world. Congress is willing to give us much more than we're even asking for. That's nice for a change. But we are totally ready, willing, and able. It's a term that we use. It's ready, willing, and able. It's going to be very well under control. Now, it may get bigger, it may get a little bigger, it may not get bigger at all. We'll see what happens. But regardless of what happens, we're totally prepared.
Exatamente. Como você estava falando, se agora ouvindo o próprio Trump, como a gente vinha comentando, ao contrário do que ele quis transmitir, pareceu uma mensagem carregada com a certeza de que os Estados Unidos vai ser impactado com a crise do coronavírus e que vai ser difícil evitar esse alastramento da pandemia por lá também. E as medidas parecem ser pouco eficazes, né? Levando em consideração que os Estados Unidos... mais de 30 milhões de pessoas não têm nenhum tipo de cobertura médica produto desse sistema privado de saúde, dessas verdadeiras máfias que fazem com que as famílias trabalhadoras, em especial, entrem em falência, né, muitas vezes.
Pois é, de novo, né, André? É impressionante, né? Rebatendo aí um senso comum que a direita propaga muito quando vira pra gente e fala assim, ah, porque vocês são comunistas, vocês defendem a miséria. Onde foi que o comunismo deu certo? O comunismo só traz mais pobreza, só traz mais atraso. Agora, veja só, né? A gente tá falando aí, não é de qualquer país eco, não. A gente tá falando do principal imperialismo internacional, do país mais rico do mundo, do país que sustenta a sua economia, inclusive drenando os recursos do mundo inteiro, né? E é um país que 30 milhões de pessoas não tem nenhum tipo de cobertura médica. Então, olha só, né? Imagina essa pandemia num contexto de um grande debate político que está se dando ainda nesse ano, né? Que é um ano de eleição presidencial nos Estados Unidos e marcado aí por essa precariedade absoluta da cobertura da infraestrutura sanitária justamente para a população mais pobre, né? Então, a gente vê no principal país capitalista do mundo que as máfias privadas da saúde... elas acabam com a possibilidade da população trabalhadora de defender as suas vidas num contexto desse tipo, né? Correndo o risco sempre de receber aí uma cobrança surpresa caso elas precisem de um serviço de saúde, cobranças essas que podem chegar a milhares de dólares por procedimentos médicos que, enfim, não existe nenhum tipo de segurança social, de cobertura pelo plano de saúde, nada, né? Ou seja, uma situação aí realmente desesperadora para uma ampla parcela da população trabalhadora e do povo norte-americano, né? E nessas circunstâncias, assim, sem dúvida que a parcela mais vulnerável da população é a classe trabalhadora. Alguém duvida disso? Teria que ser maluco, né? Então, não se espanta que uma das grandes bandeiras do Bernie Sanders, que vem aí elevando o seu eleitorado, dizendo pela via do Partido Democrata, né, dizendo que é socialista e tal, é justamente a agitação de uma espécie de Medicare for All, né? Ou seja, uma releitura do programa do Obama, né? Que seria um plano de saúde público gratuito financiado pelo Estado. E não é à toa que isso é tão popular, que isso seja um anseio de fato, né?
Mais do que a própria capacidade, né, do programa reformista do Sanders de se enfrentar com os magnatas da saúde, já que ele mesmo não se propõe a atacar a propriedade privada dos capitalistas... O que essa fama que recebeu o programa do Medicare for All revela é que amplos setores da juventude e dos trabalhadores sentem muita raiva contra a desigualdade, a precariedade dos serviços públicos, em especial esse da saúde que nós estamos tratando aqui, que estão nas mãos dos grandes monopólios, né, de grandes capitalistas que praticamente impedem que essa população mais pobre, mais vulnerável, tenha acesso a uma infraestrutura sanitária minimamente à altura do que seria necessário para evitar o alastramento dessa pandemia.
O efeito dessa pandemia política ele é muito grande, né? Na própria China, a crise do coronavírus já desgastou a imagem do Partido Comunista Chinês. A gente já tinha debatido isso num programa anterior, né? Que ao contrário aí das ambições rebaixadas dos presidentes da UNE, que se manifestaram aí pelo Twitter, dizendo que na China você viu o socialismo porque eles tinham conseguido construir um mero hospital para atender 1.000 pessoas, né? Sendo que é uma pandemia que já tem uma escala bastante mais ampla, tanto dentro da China quanto fora dela. O que a gente vê justamente é que os efeitos não são só relacionados aos sofrimentos da população, né? O que em si já é um fato muito grande. Mas eles trazem também esse efeito de desgaste, né, político, é muito importante.
Ou seja, a gente poderia até dizer que o triunfalismo do governo chinês foi bastante golpeado com essa crise do coronavírus, né? Esse descuido, a falta de ação das autoridades na China destacaram muito fortemente essas contradições sobre como o Partido Comunista Chinês vinha administrando a evolução da epidemia. A gente comentou isso, né, no programa anterior. E lendo um pouco os jornais, lendo como a intelectualidade veio tratando do tema, a Chloé Froissart, que é uma especialista em China, na Universidade de Rennes, lá na França, ela escreveu um artigo interessante no Le Monde, dizendo que os 3 traços políticos mais característicos da China afetaram o tratamento da epidemia. Ela nomeia esses 3 fatores, né? Um deles, a corrupção da burocracia chinesa, a obsessão que essa burocracia tem com a estabilidade social no interior do país e o controle da informação, né? Revelando essa matriz totalitária do regime chinês, que de socialista não tem nada, como a gente discutiu no último programa. E eu acho que ela tem razão aí, já que o Xi Jinping, né, o presidente da China e todo o governo chinês escondeu por meses as informações sobre coronavírus. E a gente poderia até embaralhar aqui, enquanto na China existe um poder muito mais amedrontado frente à população, que, claro, está muito enfurecida pelo caos da pandemia do coronavírus lá. Enquanto esse governo aumenta a carga do controle autoritário sobre essa população, grande parte do mundo exterior reforça essa convicção de que a China não é um ator confiável, né? Ou pelo menos que não parece ser a potência toda que diz ser.
Pois é, né? O grau de contágio que a gente vê por ali, né, André, o número de mortes, ele mostra justamente essa desigualdade, que já é uma marca, né, da China. A gente já veio discutindo isso também, isso se demonstra também na própria infraestrutura sanitária chinesa, né, que realmente, assim, não fornece para a sua população um atendimento que essa situação exige, né, ou seja, muito menos algo parecido com o socialismo. E, na verdade, assim, a falta de prioridade que o modelo chinês deu ao bem-estar da população em todo o último processo, pelo menos desde 1992, quando você começa a ter ali o desenvolvimento da abertura econômica, né, na China, a gente vê justamente que a tão... Você se referiu a isso, né? A obsessão do governo com a estabilidade social, na realidade, significa controle, na realidade, significa repressão, né? Em relação à classe trabalhadora, em relação à população chinesa, né? E isso tudo é fruto de um tipo específico, que podem ter as características distintas que forem. A gente não está dizendo que é um país igual a qualquer outro, mas tem um desenvolvimento que é assemelhado em muitos aspectos estruturais ao que a gente chama de capitalismo, evidentemente, né? Desde que veio se operando aí um processo de restauração, né? Tipo, ao longo dos anos 80, dos anos 90, e que estão em pleno vigor ainda hoje. Então, essas imagens que vêm circulando aí nas redes sociais, dos pacientes na cama, dos hospitais construídos em 10 dias com teto zabado, eles relembram a gente de uma situação que é muito comum de ser vista em um país marcado pela desigualdade econômica, né? Como é o caso, inclusive, assim, de vários países aqui na América do Sul, uma formação econômica que está muito distante de promover aí para a população o atendimento que você espera de um país efetivamente socialista.
Sim, uma coisa é construir edifícios hospitalares em 10 dias, né? Outra, bem diferente, é conectar esses hospitais a um sistema epidemiológico nacional bem desenvolvido, com equipamentos e médicos qualificados para dar cabo de um problema viral como esse. Uma coisa é o inegável desenvolvimento tecnológico da China, que vai seguir para além da crise do coronavírus, só que isso nunca deve nos fazer esquecer que ele está limitado, né? Esse desenvolvimento das forças produtivas está limitado pelo enorme obstáculo imposto pela burocracia do Partido Comunista Chinês. Todos esses elementos que a gente mencionou vão mostrando que esses métodos de comando administrativo e burocrático do Partido Comunista Chinês estão cada vez mais em contradição, não apenas com o desenvolvimento mais geral do país, mas fundamentalmente com a mudança da estrutura social da China, porque hoje a população mais produtiva vive e trabalha nas cidades, é a que mais está sendo afetada pela crise do coronavírus ali no centro industrial de Wuhan, e isso altera qualitativamente, né, a base de poder em que se baseava, né, a autocracia do Partido Comunista Chinês desde o século passado, que estava bastante apoiada nos camponeses, né, desde a Revolução de 49, e isso vai sujeitar esse governo a mais questionamentos, a mais conflitos da luta de classes, como os que o governo chinês hoje reprime, né, dos trabalhadores que estão protestando contra as demissões porque não podem voltar aos locais de trabalho depois do estopim, né, da crise.
Pois é, sem dúvida, André. E, um comentário interessante aqui, que é relacionado ao tema do coronavírus. Você lembra daquele economista, Nouriel Roubini, que ficou conhecido como Senhor Apocalipse?
Lembro dele.
Porque ele tinha previsto, um pouco antes da crise de 2008, né? Ele ficou muito famoso, assim, pelas análises sobre a crise mundial. Aliás, eu me lembro muito de uma... Vou contar uma anedota agora, se você me permite. Eu me lembro muito que no auge do lulismo, no auge do lulismo, assim, quando estava a economia, né, brasileira, assim, com índices de crescimento alto, economista fazendo aquela capa, né, com Cristo Redentor ali, parecendo que estava decolando e tal, a Carta Capital chamou o Nouriel Roubini para vir para cá para comentar a economia internacional. E eles fizeram ali uma sessão especial num prédio em São Paulo e eu pude comparecer para ver a palestra do Nouriel Roubini. E ele fundamentalmente veio para dizer que mais cedo ou mais tarde a crise ia chegar no Brasil. Poderia ser inclusive mais tarde, mas em um momento ela ia chegar, porque a crise era muito estrutural. Você acredita que quando ele estava falando, o pessoal da organização foi lá e cortou o microfone, porque estava o Guido Mantega, todo mundo, e a gente ficou todo mundo preso dentro da sala, porque as portas também foram fechadas, uma situação assim... pitoresca é pouco, sabe?
Olhando aí, asfixiar a informação da chegada da crise no Brasil para que ninguém mais soubesse, né?
Eles queriam, quando eles perceberam que Nouriel Roubini vinha para cá para falar que uma hora essa crise ia chegar no Brasil também, eles prenderam o cara, cortaram o microfone e a gente ficou ali, um olhando para a cara do outro sem saber o que fazer. Enfim, né?
Sim, mas nesse artigo novo que você mencionou, parece que ele atualiza a visão daquilo que para ele, para o Nouriel Roubini, seriam os principais fatores de uma nova recessão no mundo, não?
Sim, exatamente. O Roubini, ele vai falar nesse artigo aí que trata dos efeitos econômicos dessa pandemia do coronavírus, que os mercados, eles reagiram de uma forma muito complacente diante do problema, né? Porque eles estavam fundamentalmente baseados em quatro pressupostos e todos eles seriam falhos, né? O primeiro era de que a epidemia ia ser contida nos limites da China, que é meio delirante, né? Porque, enfim, hoje em dia a China está totalmente inserida, né, como segunda potência mais importante do mundo. Como pode ser que a epidemia fosse ser contida nos limites da China? Não se entende. Mas esse seria o primeiro pressuposto falso. O segundo seria que a epidemia seria contida nos limites do primeiro trimestre. Então, que isso ia fazer com que se reduzissem os efeitos negativos sobre a China e sobre o mundo. O terceiro seria de que os economistas esperavam uma recuperação em V, né? Ou seja, uma recuperação, uma queda abrupta, mas uma recuperação igualmente abrupta a partir do segundo trimestre do ano. E o quarto seria que os governos teriam capacidade monetária e fiscal para auxiliar os mercados, né? Caso houvesse aí uma queda inesperada. Bom, o que a gente está vendo agora é que todas essas hipóteses, elas se fundaram mais na esperança, né, mais na vontade dos mercados, dos capitalistas e dos analistas que trabalham aí a serviço dos interesses dos ricos do que nas previsões realmente coerentes em relação às tendências que estão colocadas para a economia, né? A pandemia do coronavírus não é chinesa, ela já é global. Os efeitos sobre a China e sobre o mundo são enormes já e tendem a aumentar muito mais. E para além dos resultados nesse trimestre, né, no qual a China é responsável por quase 20% do PIB mundial, bem diferente daquele momento da crise da SARS em 2003, em que a China era responsável só por 4% do PIB mundial, o que a gente vê hoje é um impacto realmente muito grande, né?
E a gente lembra que uma redução entre 1% e 1,5% no PIB da China em 2020 significaria uma redução de quase 0,5% ou mais no PIB mundial, né? Para ver o peso que a China tem hoje.
Exatamente. E isso tudo no marco justamente de uma tendência recessiva que ainda perdura sobre vários locais do mundo, né? Então, assim, supondo ainda que se desse o cenário mais otimista, né? Na própria análise do Rubini, que seria de queda de 2% da economia chinesa no primeiro trimestre, isso já significaria aí uma contração anualizada de 8% da economia. Ou seja, significa que a economia teria que crescer mais de 8% no restante do ano para compensar essas perdas. E que a projeção anterior, que era de menos de 6% de crescimento, ia, enfim, ter aí que se equilibrar de uma forma bastante difícil. Não são essas tendências que a gente está vendo na economia internacional. Então, a esperança, né, de que os governos ajudassem a economia também está um pouco fora de lugar, porque os bancos centrais aí, que a gente tem hoje atuando, eles estão sem munição por conta da baixa taxa de juros e, por sua vez, a própria política monetária, ela não pode resolver esse problema, né? Então, se a gente pega esse conjunto de elementos e imagina se há um contágio expressivo do coronavírus nos Estados Unidos e que se provam ineficazes as medidas do Trump para conter o vírus, o que a gente tem é uma situação aí em que um problema muito grande se coloca, já que a economia global não tem mostrado esses sinais de recuperação. Então, assim, é uma tendência complicada.
E se a gente for pensar, claro, o epicentro da crise é a China. E a China é o principal parceiro comercial do Brasil e é o principal parceiro comercial de diversas economias aqui na América Latina que são especializadas em exportação de commodities, especialmente de minérios, né? A gente poderia citar a questão do Peru e do Chile, que são os principais exportadores de cobre do mundo. Ou seja, aqui na América Latina, a gente já vai ver um impacto econômico bastante grande. No Brasil mesmo, tudo indica que o agronegócio brasileiro vai perder alguns bilhões nas suas negociações com a China. E se a gente fosse ligar esse problema do coronavírus com a trégua parcial que o Trump e o Xi Jinping estabeleceram na chamada guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, aí também tem outro fator que só aumenta, né, o grau de risco para a economia brasileira e o grau de perdas, né, de setores especialmente vinculados ao agronegócio.
Sim, com certeza. Aqui no Brasil a gente está bastante vulnerável, né, tanto pela condição, enfim, a gente tem essa situação aqui que é sempre extraordinária, né, é até difícil, assim, ver, enfim, qual é a notícia do dia, porque todo dia acontece alguma coisa e agora aí essa escalada autoritária, toda essa instabilidade política, as tensões com o Congresso já criam uma situação de muito tensionamento e a economia é parte disso e agora com o coronavírus tende a ter contradições ainda mais elevadas, né? E isso tudo numa situação regional que também é um pouco complicada, porque a própria recessão na Argentina também não vai ajudar as contas brasileiras. Então, a gente vê aí que por conta de toda essa situação, aquele triunfalismo bolsonarista que ficava falando que estava recuperando a economia, aquela cretinice de dizer que o desemprego estava acabando, né, escondendo que na realidade o que aumentava era, sei lá, trabalho da pior qualidade, como a questão do trabalho pelos aplicativos, iFood, tudo isso, né, vai cair por terra ainda mais, porque esses números que são bem pálidos de recuperações, assim, nem dá para chamar de recuperação, né, na economia brasileira, eles não vão durar. E nesse sentido, a epidemia também começou a golpear muito fortemente o Chile e o Peru, que concentram 40% da produção mundial de cobre, né? Um minério que tem na China o seu principal consumidor. Então, assim, a gente nem precisa lembrar dos grandes choques da luta de classe que aconteceram no final do ano passado, começo desse aqui no Chile, para dizer que se trata de um país já golpeado por uma crise política muito importante e que tende também a ser mais um elemento de instabilidade regional.
Aí que tá, né? Porque na opinião do Rubini, o coronavírus seria mais um choque negativo para abalar a economia mundial esse ano, né? Ele que vinha dizendo que 2020 seria marcado economicamente por uma desaceleração sincronizada, né, de todas as economias do mundo, na melhor das hipóteses, né, caso a gente não vivesse uma nova recessão agora. Isso, o tema do coronavírus, ele até reúne com outros fatores, né, que poderiam prejudicar a economia, como seria um conflito militar entre Irã e Estados Unidos. A gente chegou às portas disso no começo de janeiro, isso não se desenvolveu. É o caos das eleições norte-americanas agora, especialmente essa disputa para ver quem vai ser o candidato do Partido Democrata para enfrentar o Trump nas presidenciais. E as tensões, né, entre o Trump e o Xi Jinping, entre Estados Unidos e China, nessa guerra comercial tecnológica, que tem comercial como fachada, mas que a gente sabe que o verdadeiro pressuposto desse conflito é a batalha pela preeminência tecnológica no mundo e a batalha, né, no caso dos Estados Unidos, para que a China não desenvolva o seu capital e também não dispute áreas de acumulação de capital com os Estados Unidos. É isso num ano que ele justamente classificava como de grandes dificuldades econômicas no mundo. Então, outro grande problema que a gente poderia elencar aí do ponto de vista dos capitalistas de conjunto, né? Porque são muitos grandes monopólios que têm negócios na China.
Sim.
E a paralisia parcial na divisão internacional do trabalho é uma grande preocupação, né? Porque aqui a gente está tratando da produção dos componentes industriais e agrícolas que são feitas em várias partes do mundo de forma integrada. E a China tem um papel muito importante aí para ou a produção dos componentes ou a produção acabada, né, desses produtos. Então essas cadeias de valor estão ainda muito afetadas, né, pela crise do coronavírus, pelo fechamento das fábricas na China, já que as economias mundiais dependem muito, né, desses produtos importados. E algumas multinacionais como a Honda, a Foxconn, a Toyota, a Microsoft, a Apple, todas elas mantêm fábricas gigantescas, né, na China, que hoje estão fechadas. E algumas fábricas estrangeiras, como a Hyundai na Coreia do Sul, também teve, assim como a Nissan no Japão, teve que fechar suas plantas para poder fazer frente, né, esse problema da falta de componentes, a falta de matéria-prima para poder produzir. Então, de fato, não se avizinha um cenário favorável na economia mundial. Isso tem impactos sobre as economias aqui da América Latina, especialmente a do Brasil, né? E que a gente vai precisar ir medindo, né? Como isso vai evoluindo com o avanço da própria pandemia.
Isso justamente tem impactos não só econômicos, que a gente está detalhando bastante aqui, mas tem impactos sociais muito grandes, né? Tem impactos na própria luta de classes também. E esse é um elemento que, apesar... O Rubin é muito inteligente, eu recomendo a todo mundo que ouve aqui o podcast, que leia as análises e tudo isso, mas não só ele, como uma série de outros analistas também que não partem, né, justamente desse ângulo de visão que é a luta de classes, terminam aí dando menos importância do que tem esse elemento que é crucial para analisar qualquer fenômeno internacional, qualquer tipo de situação que se abra aí nos terrenos nacionais e internacionais. E a gente viu, inclusive, já comentou no outro podcast, mas isso é uma tendência que tem se aprofundado, os casos novos de racismo que vem acontecendo contra os chineses, especialmente na Itália, né? Porque alegadamente se suspeitava que eles tinham o coronavírus e que os chineses tinham levado o vírus para o país. Então, assim, aconteceram incidentes absolutamente aberrantes, coisas terríveis, e que mostram aí que o preço social do coronavírus é muito grande, né? O preço em sofrimento para essas populações, em retorno e aprofundamento dessas tendências xenófobas é muito importante. Então, assim, essa ideologia racista, né? Num cenário em que a gente tem aí vários países dominados pela direita, pela ultradireita, pelos Steve Bannon, pelos Olavo de Carvalhos da vida aí, né? Termina aí jogando uma bomba também, né? Naquele sentido comum de que você pode ter um desenvolvimento mais harmônico, né? Na realidade, o que a gente vê aí é justamente um refortalecimento de uma ideologia racista que atribui a um determinado povo as mazelas que são frutos, né, de uma combinação de fatores dessa sociedade capitalista de exploração e opressão, e na qual a luta de classe que vive aí um segundo ciclo pós-crise de 2008, com vários processos que vão desde o Oriente Médio até a França, chegando aqui à América do Sul, colocam uma outra disjuntiva que a gente, quando vai analisar a situação internacional de conjunto, né, e o problema do coronavírus, tem que tomar com uma grande importância, porque se trata de um elemento muito chave para que a gente possa medir a correlação de forças. E nesse sentido, também é parte da nossa perspectiva denunciar e combater qualquer tipo aí de ofensiva racista e xenófoba.
Sim, exatamente como a gente vai discutindo sempre aqui no programa, essa ligação entre a luta de classes, a economia mundial e as relações interestatais é fundamental para poder ter uma visão complexa, sofisticada e que consiga dotar de uma estratégia correta como enfrentar esse tipo de... todas essas expressões, né, da mazela capitalista que você mencionou bem, se, e a gente até não vai tocar tanto aqui, mas vale a pena mencionar a aberração que foi, por exemplo, a caça aos muçulmanos que foi promovida pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, durante a visita do Trump nesse país, para mostrar justamente que essa questão do racismo e da xenofobia é uma carta tão reacionária que ela é sempre utilizada pelos governos capitalistas para poder mascarar os problemas econômicos e para desviar a atenção dos trabalhadores da questão das demissões, do alto desemprego, da carestia de vida, da falta de infraestrutura sanitária, para que os trabalhadores se enfrentem entre si. Então, para nós, é fundamental esses exemplos para que a gente ligue, né, o repúdio, a xenofobia, o racismo, seja pelo coronavírus, né, no caso desses exemplos de racismo contra os chineses, ou seja, nas campanhas de perseguição aos muçulmanos por governos autoritários, não só na Índia, mas na China também, há uma perspectiva anticapitalista e socialista, né? Esses fenômenos são orgânicos, a crise mundial precisam de uma resposta dotada de uma estratégia que busque superar esse sistema. Com isso, dando esse panorama, acho que a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa. Queria agradecer a Simone, agradecer os nossos convidados aqui especiais, no caso o Gilson, que pôde participar diretamente do programa hoje, e convidando, como sempre, os nossos ouvintes a seguirem o podcast, a compartilharem os nossos materiais.
Me despeço aí de todo mundo, já agradecendo por ter ouvido mais um programa aqui do podcast, e vou agora terminar minha sexta-feira ouvindo todos os meus discos de punk rock, em homenagem ao Moro, que persegue aí os cartazes de punk de Facada Fest, dos festivais de punk, enquanto vibra a cara dos milicianos. Então, homenagem ao Moro aqui, vou terminar ouvindo meus discos de punk, me despedindo aqui de todos os ouvintes, mandando um abraço para você, André, para o Gilson, que colaborou, e para a nossa equipe aqui do podcast.
Então, a gente se despede aqui e até o nosso próximo programa.